Hoje nós vamos fazer um exercício por retroações. Não retroações ligadas à temporalidade, mas retroações ligadas a conteúdos, a ideias. Vou apresentar gradativamente o pensamento de um filósofo para os senhores durante a aula de hoje. Da maneira, aliás, como ele mesmo costuma construir a filosofia. E peço para que durante toda a aula vocês, por favor, anotem os vários elementos que fazem com que vocês se aproximem desse filósofo. Os elementos de retroação, eles são úteis para várias pesquisas em torno disso. Vamos então aproximar o elemento. Não vou dizer claro para vocês o nome do filósofo, mas logo vocês estarão diante dele. Separei vários e vários textos para podermos fazer esses movimentos retroativos. Vamos considerar os aspectos de aprendizagem desse pensador. Olhem como ele mostra os elementos de aprendizagem. Ele começa nos falando de Kierkegaard. Ele diz, o filósofo Kierkegaard me ensinou que a cultura é o caminho que o homem percorre para se conhecer. Sócrates fez o seu caminho de cultura até o fim e falou que só sabia que agora não sabia de nada. Não tinha certezas científicas, mas ele aprendeu coisas de menor com a natureza. Aprendeu que as folhas das árvores servem para nos ensinar a cair sem alardes. Disse que se ele fosse um caracol sobre as pedras, iria gostar. Iria certamente aprender o idioma que as rãs falam com as águas e ia conversar com as rãs. E gostasse ainda mais de ensinar que a exuberância maior está nos insetos do que nas paisagens. Seu rosto tinha um lado que era ave. Por isso, ele podia conhecer todos os pássaros do mundo pelo coração de seus cantos. Estudava nos livros, porém aprendia melhor ao ver, ao ouvir, no pegar, no provar, no cheirar. Chegou por vezes de alcançar o sotaque das origens e se admirava de como o grilo sozinho, um só pequeno grilo, podia desmontar os silêncios de uma noite. Eu vivia antigamente com Sócrates, com Platão, com Aristóteles. Assim, esse filósofo nos diz como é o processo dele de aprendizagem, ok? Não pelos livros, não como alguém que vai para uma biblioteca e passa uma noite estudando. A maneira dele aprender é compreender o que o autor está dizendo, compreender como ele se desloca pelos elementos naturais e então fazer as suas considerações. Olhem como esse pensador estrutura elementos de aprendizagens, ok? Mas vamos conhecê-lo um pouco mais. Vamos conhecê-lo nos seus aprofundamentos existenciais em torno disso. Outra lição que esse filósofo, que esse pensador vai nos dar sobre como ele estabelece seus conteúdos filosóficos, como ele vivencia sua filosofia, sua existência, diz respeito às relações dele. E isso que eu vou ler agora para vocês vai aparecer ao longo de muitas e muitas páginas da obra dele. A relação dele com aquilo que é menor, mais próximo, mais singelo. É aí que ele vai extrair toda a força do pensamento dele. Olhem o que ele coloca nessa passagem aqui que eu selecionei. Eu tenho um livro sobre as águas e os meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixe no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Ele queria mostrar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, querem que eu repita essa colocação? Olha aqui. Ó. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores que o infinito. Como pode o vazio ser maior que o infinito? Esse autor fala muito dos vazios, fala muito do silêncio, do quanto há de elementos que preenchem o silêncio, que preenchem o vazio, ao contrário do que nós aprendemos a vida inteira, que o vazio é a ausência, que o silêncio é a falta. Para ele é o contrário. Ele prossegue dizendo assim, ó, com o tempo, aquele menino que era cismado, era esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. Escrever, dado de semiose. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge, mendigo, ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou, meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Sabe de quem era esse menino que ele falava? Ele. Ele era esse menino. Observaram como é que surge a escrita na vida dele, como é que ele, quando criança, se relacionava com as coisas? Por que não se pode carregar água numa peneira? Por ela ser furada? Mas isso é um princípio mecânico. Ele poderia estar pensando outra coisa? Ele poderia estar querendo molhar a peneira, por exemplo, e carregá-la e ver as gotas saindo por entre ela? Poderia. Ou simplesmente carregá-la da imaginação dele, poderia ser assim. Olhem como ele explica, entre outras coisas, isso. Desinventar objetos. Como isso é possível, desinventar objetos? Como alguém faz isso? Eu tenho uma garrafinha azul com água sobre a minha mesa. Como eu posso desinventar essa garrafinha azul? Mas é uma das explicações que ele nos dá, que é uma arte, aliás, que ele fez a vida inteira. Ele diz assim, ó, desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begônia ou uma gravanha. Usar algumas palavras que ainda não tenham um idioma. Repetir, repetir, até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo. Então, ele agora nos mostra um dos momentos muito marcantes e importantes desse fazer filosófico, que é peculiar, que é só dele. Viram então como ele mapeia a trajetória desse filósofo? Ele nos mostra quando criança já esses elementos. A mãe achou que ele ia ser poeta, ou filósofo, ou algo dessa natureza, já que ele era muito estranho para os padrões de época dele falando aquelas coisas, não é? Mas ele foi além, ele disse, olha, preciso desinventar essas coisas. Já inventaram, está tudo certinho, garrafa é para isso, caneca é para isso, sabe? Pode ser para outra coisa. Então ele escreve aqui, numa das obras dele, é um tratado, ok? Sabe sobre o que é o tratado dele? Sobre as menores e mais insignificantes coisas. Esse é o tratado que ele faz. Vamos ver o tratado dele. Bom, a mãe disse que ele ia ser poeta, não é? De certa maneira, foi. Ele disse, poesia, isso respondendo também a mãe dele, é quando a tarde está competente para as dálias. É quando, ele fala de flor muito no texto dele, no pensamento dele, tem muito passarinho, tem muita flor, impressionante como ele traz os amigos dele para conversar com ele. Ele diz que a poesia, então, como a mãe dele falou que ele seria um dia, é quando a tarde está competente para as dálias. É quando ao lado de um pardal o dia dorme antes. Quando o homem faz sua primeira lagartixa. É quando um trevo assume a noite e um sapo engole as auroras. As coisas não têm nome, que não têm nome, são mais pronunciadas pelas crianças. As coisas que não têm nome são mais pronunciadas pelas crianças. Bem, talvez os senhores pensem como é possível construir uma filosofia nessas bases. E não esqueçam, ele inicia por Kierkegaard, por Sócrates, Platão, Aristóteles. É por lá que ele começa, mostrando que todo o pensamento dele tem uma base em autores filosóficos e em movimentos que ele fazia e que a mãe dizia, isso é coisa de um poeta, dizendo para o filho dela. Mas aqui ele nos deve uma explicação, e uma explicação sobre essa semiose, que ele nos dá da seguinte maneira. No começo era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava lá no começo, lá onde a criança diz, eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, que é para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira, o verbo. Em poesia, que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar o delírio. Um girassol se apropriou de Deus. Isso foi em Van Gogh. Para entrar em estado de árvore, como é que a gente entra em estado de árvore? Para entrar em estado de árvore, é preciso partir de um torpor animal de lagarto às 3 da tarde. Isso no mês de agosto. Em 2 anos, a inércia e o mato vão crescer em nossa boca. Sofreremos alguma decomposição lírica até o mato sair na forma de voz. Hoje, então, eu desenho o cheiro das árvores. Eu sei que para alguns dos senhores isso parece muito, muito, vamos usar o termo, peculiar, não é? Como pode ser filosofia? Filosofia não é assim. Onde estão os conectivos lógicos? Onde está a amarração de fundamentação disso? Bom, essa é a nossa forma de fazer filosofia, então. Não quer dizer que seja a única forma de fazer filosofia. Outros fazem releituras de, como vocês viram, de Sócrates, Platão, Aristóteles, e caminham por outros lados, por onde nós não caminhamos. E então eles chegam a esse modo de filosofia, para entrar em estado de árvore. é preciso partir de um torpor animal de lagarto às 3 da tarde, mas no mês de agosto. Então, alguns dos senhores, numa banca acadêmica, perguntarão: para onde vai essa filosofia? Uma filosofia metafísica? Uma filosofia surrealista? Como conceber uma tal filosofia? Por iconoclastia? Só que com esta filosofia que o autor faz, ele consegue certos elementos que nós, com a filosofia racionalista, acadêmica, dificilmente podemos conceber. Quem de nós, por exemplo, pode fotografar o silêncio? Quem de nós pode sair? Eu estava conversando há pouco com a professora Rose e perguntei a ela: professora Rose, eu posso fotografar o silêncio? Professora Rose, eu posso fotografar o perfume? Com a filosofia que fazemos usualmente, não é possível. Olhem o que a filosofia costuma deixar de fora. Que filosofia é essa, que eu não posso fotografar o silêncio e nem o perfume? Mas esse autor fotografa. Querem ver como ele faz? Vamos vê-lo. Ele diz, primeiro ele mostra que é difícil fazer isso, ok? Mas ele vai tentar fazer isso conosco, vamos lá. Ele diz, difícil fotografar o silêncio. Entretanto, tentei. Eu conto, era madrugada, a minha aldeia estava morta, não via, eu não ouvia barulho, ninguém passava entre as casas, eu estava saindo de uma festa, e era quase 4 da manhã, e eu silêncio pela rua, e o silêncio estava carregando um bêbado, preparei a minha máquina, estava carregando o bêbado, eu fotografei. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume, era um perfume de jasmim, no beiral do sobrado. E eu fotografei o perfume. Vi uma lesma, pregada na existência, mais do que na pedra. Fotografei a existência. Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calçada. De calça. Representou para mim, a nuvem de calça, que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky, seu criador. Fotografei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém... Outro poeta do mundo faria uma roupa mais justa para cobrir sua noiva. E a foto saiu legal. Senhores, conforme ele vinha trazendo para nós até aqui, acabamos de conferir como esse pensador faz nas suas fotografias noturnas para pegar o silêncio, o perfume, aquele que carrega o bêbado, o azul perdão no olho do mendigo, como se fotografa o sobre e todo o resto não. E também aprendemos a nuvem de calça. Nuvem de calça. Seja como for, ele disse, a foto saiu legal. Mas com esse pensamento dele, não é isso que podemos apenas construir. Se fosse apenas isso, já não valeria a pena? Um tal pensamento que nos permite andar por tais variações existenciais. Eu quero mostrar para vocês elementos de desconstrução. Em filosofia clínica, vocês aprendem um procedimento clínico denominado reconstrução. A partir de uma chama de uma vela, almas devastadas, pessoas que passaram por graves elementos existenciais, se tiverem a chama de uma vela, um tijolo do que sobrou daquilo que havia, elas podem reerguer muitos elementos. Até quando, até que ponto isso pode ser feito? Quem de nós sabe, não é? Nós não sabemos. tentamos com a pessoa, às vezes podemos reerguer muitas coisas, melhorando, arrumando nessa nova arrumação coisas antigas que agora não existirão mais. Mas esse pensador nos mostra isso de uma maneira muito dele, muito única, como aliás é sempre na clínica que nós encontramos, não é? Vamos ver como ele fala sobre isso. Mas, por favor, não deixem perder o que eu acabei de ler, porque as duas coisas estão próximas. Ele diz assim, ó: um monge descabelado me disse no caminho, eu queria construir uma ruína, embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Vamos com vagar aqui. Uma pessoa diz para nós, quero construir uma ruína? Como se constrói ruínas? Já viram essa expressão alguma vez na vida de vocês? A pessoa diz, eu posso querer construir uma casa, um apartamento, um parque, mas uma ruína? A ruína é o que resta de uma construção. E quem disse isso a ele foi um monge. Vamos ver o que ele vai propor a nós. Um monge descabelado me disse no caminho, eu queria construir uma ruína, embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. A minha ideia era de fazer alguma coisa ao jeito de tapera, alguma coisa que servisse para abrigar o abandono, como as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser apenas de um homem debaixo da ponte, mas pode ser também de um gato no beco ou de uma criança presa num cubículo. O abandono pode ser também de uma expressão que tem entrado para o arcaico, ou mesmo uma palavra que esteja sem ninguém dentro. O olho do monge estava perto de ser um canto, e ele continuou, digamos a palavra amor. A palavra amor está quase vazia, não tem gente dentro dela. Queria construir uma ruína para a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas, como o lírio pode nascer de um monturo. E o monge se calou descabelado. Já tinham os senhores considerado algo assim? Que certas coisas nascem das ruínas e não das coisas prontas? Que certas coisas precisarão das ruínas para de lá poderem se pronunciar e ser, e não das coisas feitas, bonitas, desenhadas e todas certinhas? Pois esse pensamento flui como fruto da pesquisa e do desenvolvimento desse pensador. Ele chega aqui, não no início, ele chega aqui no momento avançado de um pensamento como esse que vocês acabaram de ver antes, daquele que pensa, vou fotografar o silêncio. Mas será que é apenas isso que ele nos propõe com sua filosofia? Ou podemos ir mais longe com ela? Podemos ir mais longe. Eu separei outros elementos aqui muito interessantes sobre isso. Para que a gente possa atender e para que isso soe de alguma maneira para a nossa mente cartesiana, desenhada pelos logicismos, razoável, porque sem isso vocês vão descartar provavelmente isso com tudo, vão invalidar esse pensamento todo, ele precisa ter de alguma maneira uma utilidade, um pragmatismo, uma função qualquer. Não é? Por puro diletantismo não passaria, não num curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Talvez arte, estética, outro elemento. Para cá, para os nossos propósitos e para aqueles que estudam esse curso, é preciso fazer esse tipo de ponte que eu vou fazer agora. Façamos, então. Se é uma concessão, vai colocar muito a perder, mas ainda muito se salva. Esse pensamento dele não é um pensamento fortuito, é um pensamento com o qual ele vive a vida dele, como pensador. Se recuarmos um pouco e ele nos falar um pouco da historicidade dele, logo veremos isso. Querem ver? Quando eu era menino, encomplidava os rios. Vou repetir isso. Quando eu era menino, encomplidava os rios. Andava devagar e escuro, meio formatado em silêncio. Eu queria ser a voz em que uma pedra fala. Paisagens vadeavam no meu olho. Seus cantos eram cheios de nascentes e pregava-se nas coisas tanto quanto aromas. Não acham que a historicidade dele explica muito do pensamento dele? Alguém que, quando criança, costumava encomplidar os rios e andava devagar e andava escuro, coisa que mal sabemos o que quer dizer. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações antes de prosseguirmos. Temos ainda uma parte profunda e importante sobre esses elementos que estamos tratando aqui neste primeiro movimento. Após as contribuições e reflexões e considerações dos senhores, vamos ver alguns aspectos. Até aqui, talvez alguns possam pensar que o que estamos vendo soa distante, longínquo, soa surrealista, e que não há sequer movimentação clínica em torno desses temas, dados os caráteres aqui ruptivos, né? Disjuntivos, desassociados. E agora eu pergunto aos senhores, estranhariam se eu convidasse vocês a pensar sobre o fato de já fazermos isso? Quando, por exemplo, alguns de vocês vão a Caxias do Sul, vão de automóvel, vão de ônibus, não é? Quem vai de automóvel vai aqui por dentro, pela Rota Romântica, que é linda, que você vai passar por aquelas plantações, vai passar por cidades como Feliz e outras, e vai subir toda aquela serra com encordoamentos de flores e árvores. Ali não é o caminho dos ônibus, os ônibus vão pela outra rota. E esses que fazem isso, às vezes olhando pela janela, enquanto a paisagem surge, podem estar fazendo movimentos assim, ó. Se reportam à infância, a uma daquelas casas de madeira. Então surge uma pequena chaminé com fumaça. Alguém está fazendo pinhão, pinhão quentinho, aquele aroma surge no ar. Então a pessoa se desloca e ela pensa que houve uma vez, quando ela tinha 8 anos, que ao ver um pássaro no céu fazer um voo muito bonito entre as árvores e as folhas, por um momento ela achou que eram as folhas. Ela era as folhas. E quando a brisa bateu no rosto e ela respirou, ela sentiu o perfume do feijão que a mãe fazia lá no forno, a lenha, do outro lado da colina. Tudo isso, todo esse encadeamento, que de logicismo não tem nada, uma ideia foi surgindo fortuitamente a outra, ora fruto da brisa, ora fruto do pássaro que descreveu um voo no céu, ora fruto de outras coisas, ora das árvores que iam surgindo pela Rota Romântica, para quem vai a Caxias do Sul. É muito longe disso que ele está nos contando? Ou ele está nos contando uma parte que provavelmente todos nós vivemos, ora mais, ora menos, mas que na nossa narrativa clínica, na nossa narrativa de consultório, como partilhantes, como terapeutas, muitas vezes esquecemos de tratar, impregnados dos nossos problemas, das nossas coisas momentâneas, achando que aquilo é maior. Esse poeta, este filósofo, este pensador nos diz, não, o maior é isso, e é maior porque é menor do que todas essas outras coisas. Só não estamos tratando delas. Olhem quando ele continua a historicidade dele, quando ele diz assim, ó, o meu mundo é pequeno, senhor. O meu mundo tem um rio e um pouquinho de árvores. Nossa casa foi feita de costas para o rio. Formigas recortam roseiras da vovó. Nos fundos do quintal há um menino e suas latas maravilhosas, Seu olho exagera o azul. Todas as coisas deste lugar já estão comprometidas com aves. Aqui, se o horizonte enrubesce um pouco, os besouros pensam que estão no incêndio. Quando o rio está começando um peixe, ele me coisa. Vou repetir essa frase, ok? Todo tempo esse pensador, quando precisa, ele não tem qualquer problema de mexer com a semântica. Ele diz assim, ó, quando o rio está começando um peixe, vírgula, ele me coisa. Ele me árvore. De tarde, um velho tocará sua flauta para inverter os ocasos. Vou repetir, quando o rio está começando um peixe, ele me coisa. Ele me rã, ele me árvore. E então, esse pensador, talvez sabendo todo o constrangimento intelectivo que pode causar a quem tenta compreendê-lo pelas metáforas vivas da lógica e matando assim boa parte da vida, ele nos propõe então explicar-se melhor. E sabe o que ele faz? Ele mergulha em aforismos. Olhem como ele fala quando ele vai tratar de si mesmo e se apresentar num elemento de identidade. Ele diz, tem mais presença em mim o que me falta. Melhor jeito que eu achei para me conhecer foi fazendo o contrário. Sou muito preparado de conflitos. Vou repetir essa parte. Tem mais presença em mim o que me falta. Por favor, vamos parar um pouquinho aqui e considerar isso. Tem mais presença em mim o que me falta. Esse pensador nos traz uma das metáforas mais potentes, mais vigorosas do nosso cotidiano. Alguns, aliás, vivem tanto isso que falta que quase nem vivem aquilo que têm, não é assim? Todo tempo. Ah, eu gostaria de tal coisa. Ah, se eu tivesse tal coisa. Ah, se eu pudesse. Não é? Quase todo tempo. E aquilo que tem parece que dói neles. Parece um fardo. Parece algo... É exatamente a vivência cotidiana de milhões de pessoas. E ele nos diz, tem mais presença em mim o que me falta. Interessante, não? Depois ele fala, o melhor jeito que eu achei para me conhecer foi então fazendo o contrário. Sou muito preparado de conflitos. Não é preparado de amor, não é preparado de buscas, não é preparado de elementos transcendentes. Ele é muito preparado dos conflitos que o habitam desde sempre. E por isso ele diz, o meu amanhecer vai ser de noite. Bem, mais adiante um pouco, prosseguindo o que ele coloca, ele não gostaria de ser entendido por um filósofo clínico, um pensador, um poeta. Ele não gostaria de ser entendido nem mesmo por uma outra pessoa. Sabe como ele gostaria de ser entendido? Ele diz aqui, ó, eu queria ser lido pelas pedras. As palavras me escondem sem cuidado. Aonde eu não estou, as palavras então me acham. Há histórias que soam tão verdadeiras que às vezes me parece que são inventadas. Uma palavra abriu esse roupão para mim. Ela deseja que eu a seja. A terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse nossos mais fundos desejos. E eu quero a palavra que sirva na boca dos passarinhos. Essa tarefa de cessar é que puxa minhas frases para antes de mim. Em tudo isso, nesses aforismos soltos, segundo o qual ele vai se descrevendo, ele pinta um quadro que você pode ler dos vários lados. Por onde você lê esse quadro, desse pensador você acabará com ele, sempre com ele. É uma estranha maneira, segundo a qual, por qualquer porta que você acesse, você acabará sempre no âmago, na alma dele. Como é que ele consegue isso? Se repetindo. Ele fala essas mesmíssimas coisas de várias maneiras. Ora na voz dos passarinhos, ora na voz das outras coisas. Ele mesmo diz que ele gostaria muito de reinventar o ser humano, mas reinventar o ser humano pelas borboletas. Um pouquinho mais adiante, agora eu vou pegar aqui alguns textos que eu separei que são mais profundos em torno disso que nós estamos tratando. Aqui está. Ele, por colocar tudo o que ele vivencia, por tudo o que ele sente, o pensamento dele em palavras, ele às vezes se incomoda com isso. Inclusive na juventude dele, na formação dele, quando ele estudou num colégio religioso e foi internado lá nesse colégio, nesse internato, o grande amigo que ele teve lá, ele rompeu com esse amigo, que era um amigo mais fictício, porque ele o conheceu pelos livros. Porque ele dizia assim que esse amigo estava tão interessado no efeito das palavras, em causar impacto com as palavras, que se esqueceu completamente em transmitir aquela emoção, aquele sentimento profundo que habita a pessoa. E a maneira como ele encontrou, então, quando foi fazer ele as palavras, foi quebrar as semânticas todas e muitas das sintaxes. Mas às vezes ele mesmo se incomodava com ele, como ele se incomodou lá quando ele estudava no internato. Essa parte que vem agora mostra muito bem isso. Olhem como mesmo ele utilizando de uma maneira completamente inédita o trabalho dele, a ponto de ser comparado a Guimarães Rosa, ele pega e ele mesmo diz, mas isso aí ainda assim não me livra completamente. Olhem como ele diz. Ando muito completo de vazios. Ele diz que quando isso acontece, quando ele anda muito completo de vazios, lembrem, vazios é algo que habita sempre o pensamento dele, sempre. Tá? Vazio é aquilo que para ele está repleto de coisas. Então ele diz que quando ele anda muito repleto de vazio, ele diz que ele tinha um órgão não é como coração, pulmão, era um órgão de morrer. Ele diz que o órgão de morrer dele predominava nele quando ele estava muito repleto de vazios. E que ele, com isso ele ficava sem as eternidades. Para quem teve uma formação religiosa, imagine o que é ficar sem as eternidades. Então ele constrói a seguinte frase: eu não posso mais saber quando amanheço ontem. Não posso mais saber quando amanheço ontem. Entre as coisas que ele fazia, quando isso se passava com ele, olhem as coisas que ele fazia. Ele olhava uma folha inclinada e ele ouvia o barulho da folha inclinada. Ele dizia que conseguia ouvir o som do oblíquo da folha. Olhem que coisa. Enfiei tudo o que eu pude dentro de um grilo. O meu destino. Essas coisas me mudam para cisco. A minha independência tem algemas. Ou seja, a palavra. Não é? Mais que ele tentou nos falar, fazer seu pensamento, fazer a sua filosofia, e mesmo com tanta liberdade que ele tomou, a ponto de exigir estudos continuados de várias obras dele, da qual apenas fiz um apanhado em alguns textos, ainda assim ele nos diz, falta muito, ok? Falta muito, nas palavras dele, como ele nos coloca. Assim. E então, dentro de tudo isso, lembrem, ele não é um especialista nas coisas que são, ele é um especialista naquilo que falta, no vazio que o preenche tanto, e nas pequenas e bem pequeninas coisas. Ele tem um grande carinho por grilos, por formigas, por borboletas, passarinhos, ele é repleto de passarinhos. Todo o pensamento dele é dessas coisas. E ele nos diz assim, ó, sobre o nada eu tenho profundidades. Vou repetir, sobre o nada eu tenho profundidades. Eu não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo, as nossas. Por essa pequena sentença que elogiaram, por essa pequena sentença que fiz, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Mas não foi sempre assim, ok? Não foi sempre assim. Ele fala que durante a vida dele, ele tentou também inventar coisas. Essas coisas que ele inventou mostram muito do pensamento dele. Em toda a minha vida, só engenhei 3 máquinas. Uma pequena manivela para pegar no sono, um fazedor de amanhecer para usamentos de poetas e um platinado de mandioca para o fordeco do meu irmão. Cheguei de ganhar um prêmio das indústrias automobilísticas pelo platinado de mandioca. Fui aclamado de idiota pela maioria das autoridades na entrega do prêmio, pelo que fiquei um tanto soberbo e a glória entronizou-se para sempre em minha existência. Esse modo de trocadilho que ele faz com a nossa sociedade, que produz pessoas que não são pessoas em série, que nos tira da alma aquilo que nos mais caracteriza, esse tipo de trocadilho ele coloca em várias passagens. Várias. Vejam o que ele inventou. Uma pequena manivela para pegar no sono. Um fazedor de amanhecer para usamentos de poetas. E a terceira coisa, um platinado de mandioca para o furdeco do meu irmão. Essas duas partes que vem agora funcionam como o corolário de muito do que vimos até aqui e abrem agora espaço para uma reflexão clínica importante que faremos logo a seguir, tá bem? Vamos ver então isso, depois vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos aqui, até aqui. Quando ele vai pintar disso, essa visão dele para o mundo, para quando ele vai formar a opinião e visão de mundo a partir de tudo isso que é o mundo dele, olhem como isso funciona. Ele diz, a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Neste ponto eu sou abastado. Palavras que me aceitam como eu sou, essas eu não aceito. Eu não aguento ser apenas um sujeito que abre as portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. E então, ele arremata nos dizendo o seguinte, eu uso a palavra para compor os meus silêncios. Eu não gosto das palavras fatigadas para informar. Eu dou mais respeito àquelas que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Eu dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Eu prezo insetos mais do que os aviões. Eu prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Dentro de mim, eu tenho um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. E o meu quintal é maior do que o mundo. Eu sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Manuel de Barros, nosso grande pensador, nascido em Cuiabá, que viveu a vida toda em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, falecido há pouquíssimo tempo, olha, ele morreu com quase 100 anos, tinha 97, 98 anos, quando faleceu Manuel de Barros, talvez um dos nossos pensadores mais aclamados, mais cantados. A mim, entre outras coisas, causa surpresa que um homem desses seja colocado na área da poesia e não da filosofia. Talvez fosse colocado juntos conosco, filósofos, poetas, numa interface entre essas culturas, estivesse melhor aprumado do que sozinho na poesia, com tanto da filosofia que ele nos trouxe. O Manuel de Barros, ele nos conta uma crônica clínica do cotidiano. Ele nos traz muito daquilo que os nossos partilhantes e que nós mesmos, durante a intervenção, durante o desenvolvimento da clínica, deixamos de dizer para dizer o protocolar. Quando isso se passa no coração de muitos, quando isso ocorre no coração de muitos, o que fizemos com isso? Deixamos para o Manuel nos contar? O que houve? A clínica se empobreceu tanto no linguajar que ela já não permite que isso vente, que isso faça brisa, que esse sol ocorra. Então, que clínica é essa? É uma clínica arqueológica? Estamos analisando acervos paleolíticos, coisas assim? Se é uma clínica viva, onde estão essas coisas? Onde estão essas coisas? Se é uma clínica viva... Estava atendendo essa semana um garoto, caminhando com ele aqui na pracinha da Encol, pertinho do instituto, e a gente, e ele olhou para mim e disse assim, nossa, que interessante. E eu olhei para ele para tentar entender o que ele estava achando interessante. De tarde, aqui depois é outono, no inverno, Porto Alegre é uma cidade muito arborizada, muitas folhas caem. Havia muitas pessoas varrendo suas calçadas aqui pertinho do instituto. E eu fiquei pensando, onde está a minha máquina fotográfica essa hora? Para construir mais uma poesia. Essa parte da vida, eu acho, uma opinião, deveria estar presente sempre nos nossos consultórios. Está na nossa vida. Consultório é vida. Se o consultório for dissociado de vida, o que ele é? Nada. Ele é um faz de conta. Ele precisa estar encartado nas nossas vidas. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem considerações, reflexões sobre o nosso trabalho de hoje, um pouco mais curto, em decorrência do Encontro Nacional de Filosofia Clínica, que a partir de amanhã já estará em andamento na Universidade de Caxias do Sul.